Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
Olá pessoas, tudo bem? Hoje conversaremos com Gustavo Tadeu Alckmin, ele que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. É mestre e doutor em Literatura e Estudos Culturais pela PUC-Rio, e a paixão pela literatura o levou a participar da oficina literária Ivan Proença, a mais antiga do país, onde refinou ali suas escritas, sua habilidade como escritor. Hoje, estamos aqui também para conversar sobre a sua estreia literária, o seu livro O Futuro Te Espera, uma coleção que envolve 23 contos que exploram as complexidades das relações humanas e as diversas maneiras de existir no mundo moderno. Através de sua narrativa, o Gustavo nos convida a refletir sobre a vida em sociedade, abordando temas como morte, desafios emocionais, da contemporaneidade e as inquietações humanas, e a escrita que visa estabelecer um diálogo com o leitor, evitando, né, aquelas narrativas longas e cansativas, mas sem perder uma essência provocativa que caracteriza a sua literatura. Gustavo, tudo bem? Como que você está? Seja bem-vindo, um prazer ter você aqui.
Olá, Juliano, tudo bom? Como está você? Tá, prazer é todo meu aqui de estar participando aqui para a gente trocar ideia, fazer um bate-papo aí sobre escrita, literatura, mundo contemporâneo, enfim.
Sim, vai ser um papo bem legal, muito obrigado por estar aqui. E, bom, eu queria... É sempre muito interessante quando recebemos autores aqui que boa parte deles tem uma carreira, tem, né, um caminho ali que levou à vida, às vezes por anos, por décadas, e a literatura, a escrita surgiu depois, por mais que a maioria das pessoas já escrevem, já rascunhem e tudo mais. No seu caso, né, eu sei que tem uma vivência ali do campo jurídico e depois veio para a literatura de ficção. Como que foi nessa introdução na escrita, esse paralelo? Eu sei que é uma carreira que lê muito e escreve muito o dia inteiro. Mas quando a gente fala de um livro, uma ficção, são escritas, estudos completamente diferentes. Como que é isso na sua vida hoje?
Exatamente. Você resumiu bem. Ambos são atividades intelectuais, né? Mas assim, é uma forma completamente diferente, né? A escrita jurídica, o mundo jurídico é conhecido, por mais que a gente evite, é conhecido pelo famoso juridiquês, pela escrita rebuscada, aquelas citações em latim. Eu evito isso tudo, enfim, mas a gente convive com isso tudo, né? E, evidentemente, que o mundo literário é outro, né? É como se fosse assim, é claro que eu tenho uma formação, uma inclinação, uma satisfação mesmo pelo mundo jurídico e pela minha profissão, pela minha atividade durante anos e anos, né? Eu sou juiz desde 1989, quer dizer, na época com 28 anos de idade, enfim. Então, quer dizer, eu tenho toda uma história, uma trajetória no mundo jurídico, né? Mas, paralelamente a isso, eu sempre desenvolvi muita paixão, vamos dizer assim, pela literatura de modo geral, né? Sempre fui um leitor voraz, sempre gostei de ler literatura, né? A parte das leituras doutrinárias jurídicas, eu sempre gostei mesmo era de ler literatura nos meus intervalos, e como eu sou de uma geração não formada no celular e na internet, então o modo de o desafogar dos momentos de estudo e de leitura e da atividade profissional, eu sempre voltava para a literatura, isso desde sempre. Sim. E sempre convivendo com isso no meu dia a dia, a ponto de que chegou um determinado momento na carreira em que eu senti muita... Na minha trajetória profissional, eu sempre participei muito de movimento de associação, de magistrado, ou seja, um movimento político mesmo. E aí chegou uma hora que eu falei assim, está na hora de parar um pouco de fazer política, está na hora de eu estudar, né? E aí o caminho natural seria eu ir para a área de procurar uma especialização, um mestrado, mesmo um doutorado, na área jurídica, que era a minha área.
Era o mais óbvio ali, né?
Era mais óbvio que a minha. Só que eu resolvi sair ir na contramão do óbvio, né?
Uhum.
E fui ocupar-me daquilo que era a minha paixão. Mas eu fui estudar literatura, né? Foi quando eu fiz especialização, depois emendei com mestrado e emendei com doutorado na PUC aqui do Rio, na área de letras, em que eu fiz dissertação, tese, enfim, toda voltada para o campo da literatura. Né?
Uhum.
Ali eu tive a oportunidade, vamos dizer assim, de estudar literatura.
Sim.
E aí, até que isso se esgotou, né? E eu cheguei, mas só me, vamos dizer assim, me renovou para que aí eu passasse um passo mais ousado, que era escrever literatura. Eu que era um leitor de literatura, eu que tinha estudado literatura, achei que estava na hora de escrever literatura. E aí você fez uma boa referência, claro que eu sempre tinha aqueles textos de gaveta, né?
Uhum,
que a gente não mostra para namorar, não mostra para mulher, não mostra para ninguém, né?
A gente é aquele treinamento, né? A gente está ali tomando coragem de expor o texto, né?
Exatamente. Foi quando eu fui fazer a oficina literária do Irmã Proença aqui. E ele foi, ali você é obrigado a se expor, né? Porque submetido a não só a ele, como ele também tem por hábito de submeter, de que os outros alunos também leiam os textos dos demais. Então, aí eu já quebrei uma barreira. E aí, ele foi o primeiro e o maior estimulador para que eu devia... Ele passou a gostar muito dos meus textos, falou, olha, você tem que publicar isso. Está na hora de você publicar. Foi quando aí, finalmente, eu parti aí para o passo ainda mais ousado na minha vida, sem abandonar a atividade profissional, porque não tem como, enfim, é uma ocupando bastante meu tempo, mas paralelamente desenvolvendo aí essa...
E nesses estudos, né, tanto mestrado quanto doutorado, já tinha essa ideia de publicar um livro, né, ou foi algo mais assim, um complemento às vezes pessoal, uma vontade só de estudar, de aprender um campo? Você tá gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022... todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo, logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubdeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio.
Um pouco diferente. Quando eu fui para o mestrado e para o doutorado, eu fui realmente para estudar teoria literária. Né? Eu sempre gostei muito também assim, da teoria literária, porque quando você começa a ler os grandes escritores, enfim, aí você vai colocando eles no tempo, né? E você vai tentando entender por que aquela escrita era feita daquela maneira, naquele tempo, por que o caminho foi para esse. Aí começou a aguçar para mim a crítica literária mesmo, eu li algumas coisas. Então, quando eu fui para fazer mestrado e doutorado, foi realmente para me dedicar à teoria literária. Né? Só que no, quando você, tanto os meus textos, minha dissertação, quanto meu mestre, quanto minha tese, ela sempre tinha muita, ela, além da teoria literária, além da doutrinária, tinha muita coisa da própria literatura, da produção literária mesmo, contemporânea.
Sim, sim.
Então, assim, e aí você, eu passei, se eu já era um leitor, mas me dediquei ainda mais à leitura, né? Aí você, sim, claro, passa a ter um olhar diferenciado, um olhar mais crítico e tal.
Uhum.
Aí eu, ali, no decorrer do mestrado, mais especificamente do doutorado, eu já comecei a falar, olha, eu acho que está na hora de escrever. Está na hora de escrever, entendeu? Está na hora de escrever texto literário.
E essa, de repente, descoberta pelos contos, né, seu livro são 23 contos, né, esse, né, estilo, esse formato ali de escrita narrativa, você descobriu ali com a oficina, foi por acaso, foi como que surgiu assim?
Foi muito da oficina, né, porque a oficina, como você trabalha com muitos textos rápidos, quer dizer assim, as pessoas costumam muito me perguntar, não, mas aí, quando é que vem o romance, como é que tem essa... como se fosse uma evolução, né?
É, começa com conto e depois
começa
com romance.
Com conto e termina aí, como se fosse uma coisa hierárquica, quase, sim, né? E aí eu passei a descobrir que não é bem assim. Você tem contistas que são só contistas.
Sim. E eu costumo falar que o conto, ele é até mais difícil de escrever com romance, porque em poucas palavras ali, em poucas páginas, você tem que desenvolver uma trama, uma narrativa envolvente, construir personagens... E ele com 10, 15 mil palavras ali no máximo. É um desafio muito grande, né? O romance não tem esse limite, né? Você pode ir desenvolvendo tranquilamente. Para mim é mais desafiador um conto nesse sentido. Então, por essa ótica que as pessoas têm, né? Acreditando que o conto é mais facinho e depois complica no romance, essa lógica às vezes não faz sentido, né?
O conto você tem que condensar tudo, né? Capaz de você... Você tem que captar o leitor, né? Colocar tudo em poucas palavras ou em poucas páginas, enfim.
Sim.
E conseguir ali transmitir alguma coisa, né?
Exato.
E aí, como toda literatura, ele pode transmitir estranhamento, pode transmitir emoção, pode transmitir reflexão. Aí o que o leitor vai fazer com isso, mas... O Júlio Cortázar, ele tem uma comparação que eu acho muito, muito interessante. Ele fala que o romance é uma luta de boxe em que se ganha por pontos.
Uhum.
E o conto é a mesma luta de boxe que você ganha por nocaute.
Nocaute, sim, eu já ouvi isso.
Essa metáfora, né?
É uma metáfora que é bem interessante, né? Faz bastante sentido. Inclusive, se a gente for pegar pelo gosto ali do leitor, às vezes ele só quer um conto mesmo, ele quer, às vezes, em 40, 50 minutos, começar e terminar uma história, que é esse, né? Você se prepara para uma luta e assiste ele 2 minutos, que é um nocaute, e ficou satisfeito por isso. Mas tem gente que gosta de ficar navegando no romance por semanas, por meses, lendo e desfrutando, né, de uma narrativa mais extensa. Isso é até um ponto para descobrir o leitor, né? Até para entender para quem que a gente está escrevendo, né?
Então... hoje em dia, né, Juliano, na verdade, eu particularmente gosto muito dos tijolões. Eu gosto do tijolão, entendeu? Mas hoje em dia está cada vez mais difícil você disputar, né? Você que eu falo, o livro, né? A literatura, disputar com essa gama de alternativas que se apresentam como forma de distração ou de você ocupar o seu tempo, né? E é uma disputa inglória, né? Porque a internet, são as redes sociais...
quem aparece mais, né? Não é nem a melhor obra, quem está mais...
Quem está mais, e assim... E você está formando, principalmente, gerações em que as pessoas não querem perder tempo, porque é tudo muito rápido, é tudo muito... Então, assim, é difícil, nesse mundo, o sujeito se dedicar um tempo para digerir, entender e ficar num romance.
Desfrutar, né? Mesmo, né? Aproveitar o máximo.
Desfrutar mesmo, né? Então, hoje as pessoas querem. E acho que aí talvez o conto, ele talvez se encaixe melhor nessa coisa assim de ser uma resposta meio rápida, ou uma história e tal. Que, na verdade, são duas contações de histórias, né? Ambos, você está contando história. Né?
A gente, querendo ou não, já começou ali a conversar um pouco sobre esse comportamento, sociedade, sobre como que a gente tem lidado hoje, né, com todos os acontecimentos, o imediatismo no dia a dia. Tem um pouco disso no seu livro? Essas reflexões, esse tipo de reflexão está dentro ali do livro? Tem algo nesse sentido, em alguns contos? Vamos começar a falar sobre essa questão da literatura, reflexão social?
Eu tenho, assim, minha preocupação, quer dizer, não é preocupação, né? minha tendência na minha escrita sempre foi muito focada, muito do homem urbano, embora às vezes com reflexões, eu tenho histórias que se passam na cidade do interior e tal, mas assim, sempre do homem urbano, né? É claro que eu falo do meu lugar, não tem como. E muito em torno de questões mesmo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, do nosso... São questões contemporâneas, né? Desde a nossa pandemia, né? Que nos levou a tantos efeitos danosos na nossa vida, até mesmo com essa coisa desse mundo... esse mundo em torno da celeridade, em torno da internet, em torno do... Né? Então, assim, eu tenho mais de um conto focado nessa questão, um sujeito que tem uma depressão profunda e vive nessa roda viva, né? O sujeito que trabalha em home office, se comunica com o mundo pela uma telinha de computador, né? Faz tudo, desde pedir alimentos, roupas, trabalha e faz tudo pela... Tem prazeres, conversa. Hoje até sexo virtual se faz tudo pela telinha do computador, sem sair de casa. Né? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito com essas reflexões, que são reflexões que às vezes nos passam muito batido, que a gente não para para pensar, não para para refletir, né? Então, assim, eu tenho muito um foco em questões que eu digo banais. Estão presentes aí no dia a dia, um homem comum, não tem, eu não tenho nenhum personagem extraordinário, com defeitos e com qualidades que nós temos, né? Então, assim, eu procuro... Então, há um enfoque muito nisso, né? Que são reflexões da vida e reflexões da morte.
Sim, que faz parte, né?
Faz parte da vida, vamos dizer assim.
Sim.
Então, eu tenho muito esse foco mesmo. Né? É meio automático, sai meio assim, mas talvez, sei lá, pelo modo que eu vejo hoje.
Sim. Acaba que... É engraçado, né? Você falou muito o exemplo do exagero ali do digital, né? A gente faz tudo ali por tela. E só que você mostra isso por um livro, né? Então, de repente, parte do público que pode sentir ali uma empatia com a escrita, talvez não ocupe tanto tempo lendo, né? Que eu acho que é até um desafio, né? Em épocas de vídeos rápidos, de 30, 90 segundos, a pessoa parar e ler. Eu tenho muito para mim que alguns momentos do dia que eu desconecto, saio do computador, deixo o celular de lado, vou ler um livro, que ali eu sei que eu vou concentrar e vou esvaziar minha cabeça ali desse frenesi todo ali que a internet nos traz, né? O trabalho, enfim. Então, é engraçado, né? A gente falar sobre esses assuntos cotidianos que, num livro, né? Talvez a forma mais fácil de chegar na pessoa seria num vídeo, mas que eu acho que é muito interessante. Eu até vejo, de repente, no futuro, ainda tem um movimento inverso, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão tendo problemas de saúde, alguns problemas crônicos, crianças que já nascem com o celular na mão. Então, isso tudo aí é algo a se pensar mesmo, né? E quando você coloca essa discussão num livro, de repente, já é um primeiro passo ali para a gente voltar, que era, de repente, algumas décadas atrás, né?
É exatamente isso que você falou. Quer dizer, sou até meio contraditório, é isso mesmo. Entendeu? Você faz a crítica pelo livro de supostamente alguém que, não, que deveria ser o receptor dessa crítica não chega no livro. É o instrumento que eu tenho, mas é isso mesmo que você falou. Acho que vai chegar uma hora que a humanidade... Eu vejo um lado positivo nisso, né, nessa história toda, assim, o lado positivo que eu vejo eu me lembro que quando começou essa história de que internet, aí começou livros digitais, né, e-books e tal, aí veio uma máxima do tipo assim, o livro acabou.
Era o medo, né, chegou o e-book, acabou o livro impresso.
Então, a gente viu que na prática não foi bem assim, né? Os livros ainda continuam muito, sendo muito ainda um objeto de consumo, né? Parece que era coisa assim, né? Quando veio a televisão lá atrás, o cinema acabou e tal. E
aí, o rádio acabou, né?
O rádio acabou, a televisão acabou com o rádio. Então, acaba se convivendo. Mas eu acho que vai chegar uma hora, não sei, rapaz, porque é isso que você falou. Você tem crianças hoje que, caramba... Criança tem 2, 3 anos, já está com o celular na mão. Sabe movimentar um celular, uma tela, melhor do que um adulto, né?
Sim.
Já nasce com, sei lá, não nasce, mas enfim, já o cérebro já vai se encaminhando por aí, né?
Sim.
E aí, quando você para refletir sobre isso, tem um streaming desse, não me lembro qual, tem um documentário que mostra bem isso, aí quanto nós somos movidos e movimentados pelo algoritmo e por tudo que você pensa que você tem uma vontade, mas a sua vontade é muito direcionada, né? E, curiosamente, no fim desse documentário, já vai caminhando para o final, há uma entrevista com alguns daqueles técnicos lá do Vale do Silício, de São Francisco e tal, e a certa altura eles falam assim, meu filho está proibido de pegar esse celular.
Ele sabe dos riscos, né?
Tá proibido de... assim, os caras mais do que ninguém sabem o que isso significa, né? E a gente vai nesse consumo e se, eu mesmo, acho que qualquer um, né? Eu sempre gostei de ler, sempre fui um leitor, vira e mexe me pego, às vezes, perdendo tempo em rede social e que... não conduz a nada, né?
A gente às vezes pegar o telefone... Fazia,
né? Na rede social todo mundo é feliz, todo mundo tá alegre, todo mundo tá vivo, né?
Acaba que é uma nova forma de ficção, né?
É um mundo paralelo ali que...
Sim.
Tem mas as verdades ali que você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fake, não é?
Ainda mais, né, você falou que tem contos que falam ali sobre pandemia, sobre todo esse problema que a gente teve. O digital ficou muito mais forte, né? Porque as pessoas em casa, o home office, né? Meio que foi oficializado como o meio de trabalho ali, né? A gente está conversando, viu? Uma videochamada online, que é algo que, de repente, não era nem pensado antes, né? Então, acho que forçou um pouco mais até o digital e talvez até junto com tudo isso, ver as discussões sobre saúde mental, sobre estar bem, sobre autocuidado, acho que aumentou muito também por conta, né, desse período de pandemia, e eu vejo até um movimento ainda um pouco tímido, mas de fato de pessoas se preocupando, olha, eu estou usando muito, eu vou desinstalar o Instagram, eu vou tirar uma rede social, eu vou controlar um pouco mais o meu tempo no celular, porque de fato isso, né, tem prejudicado. Então, e o livro, até complementando o que a gente falou agora há pouco, é uma resistência muito forte, porque o jornal foi embora, né, o jornal impresso, né, foi substituído pelas redes sociais, né, o rádio foi para o YouTube e para as outras plataformas para se manter vivo ali, né, outros canais. E o livro impresso ainda continua vendendo bastante, né, o livro impresso ainda é o principal canal de venda de livros, né. São desafios, né, que a gente tem...
Acho que você resumiu bem a palavra, né? Resistência, né?
Sim.
O livro hoje virou uma forma de resistência.
Sim.
Sem querer ser saudosista, romântico, nada disso, mas é que o livro, a literatura, ela te propicia
uma entrega única, né? É uma experiência, né?
É isso. Uma experiência, exatamente. É uma experiência que não tem paralelo com nada disso que a gente está falando.
Sim.
Né? nem com YouTube, nem com rede social, nem com cinema, nem com nada. A experiência do leitor com o livro, com a literatura, é muito única, muito única.
Sim. O livro eles nos traz, né, principalmente quando tem um bom trabalho gráfico, né, tem algumas editoras que são, né, tem como marca registrada capas bonitas, diagramações maravilhosas. Uhum. Receber o livro em casa, né, essa experiência do toque, né, do cheiro, uhum, né, de colocar na estante e é um artigo de decoração, é algo ali que, né, só o livro pode entregar isso, né. E a gente vive numa comunidade, é numa sociedade, na verdade, que ela é consumista, né, quer sempre comprar mais, a gente é induzido a isso, né, ao consumo. E o livro também está nessa onda, né, de consumir cada vez mais, a gente colocar livros na prateleira. Então, eu acho que são essas coisas ali, né, os acontecimentos da sociedade que faz com que a gente ainda tenha esse desejo de publicar um livro impresso e distribuir o livro impresso, né?
Exatamente, exatamente. Quando eu publiquei o meu livro, né, assim, recebi ele em mãos, realmente...
Eu ia te perguntar isso, essa experiência, o que é teu livro?
As pessoas costumam falar como se fosse um filho, tal, não sei se a comparação é exatamente essa, mas é uma coisa que você fala assim, cara, fui eu que fiz, sabe?
Dá orgulho, né?
Fui eu que fiz, dá um orgulho danado e tal, de saber... porque quando você faz, assim, o lançamento do livro, né? Você fez o lançamento do livro, né? Aí vai muita gente, amigos, conhecidos, enfim, né? Mais amigos conhecidos mesmo que vão. Porque foi meu primeiro livro, enfim. E aí você fala, e aí aí vocês, quando vocês barram com o outro, fala, o livro é legal e tal, aí você, beleza, coloca na conta lá de que a pessoa leu porque, elogiou porque é seu amigo, né?
Sim.
Mas à medida que você consegue, que você começa a receber retorno, às vezes de gente desconhecida, às vezes mesmo de gente que você conhece, mas que faz não diz só que o livro é bom, diz por quê, no que gostou, o que tocou, o que sentiu, aí é muito prazeroso. Né? Aí é uma coisa assim... aí você vai entender aquela introdução do Machado de Assis em Brás Cubas, quando ele fala assim, apenas, basta ter alguns desses leitores, sabe, assim, se eu tiver 10 leitores, já estou feliz. É mais ou menos isso, você começa assim, aí basta um leitor te dar um retorno desse, você já fala assim, valeu a pena, já tô legal, já dá um orgulho danado, entendeu?
Sim, primeiro aquela satisfação pessoal, né, dessa realização, né, da conclusão, né. Ainda mais você que estudou bastante, né? Não só com o objetivo só do livro, mas depois de tantos anos estudando, né, aperfeiçoando, finalizar uma obra já, talvez ali já basta, né? Já a primeira realização. E de repente esse medo, né, do... Igual a gente falou no começo, aqueles escritos guardados, os primeiros escritos agora é para valer, né? O livro já está publicado. Então, como que é essa recepção do público, de pessoas desconhecidas, dá aquela ansiedade também, né?
Não, e aquela coisa assim que você aprende, você lê muito isso, e é uma verdade, né? Que quando o escritor, né, o autor põe a obra no mundo, ele deixou de ser dono dela e cada um interpreta do que quer, né? Então a gente sempre, você sabe disso na teoria, né?
Sim.
Mas é muito interessante você ver isso na prática.
Claro.
Eu, na condição de escritor, que quando eu escrevi o texto, eu tinha uma coisa em mente, eu tinha um objetivo em mente e tal.
Sim.
E o leitor vê aquilo da forma, da maneira dele, que não necessariamente é como você aquilo que te impulsionou a escrever, entendeu? Mas acontece e é muito legal.
Eu gosto de fazer uma reflexão também, que diferente, né? A gente falou dos vídeos curtos, até de um filme, de uma série. Quando a pessoa pega um livro para ler, ela tem um contato íntimo, mas também distante, naturalmente, do autor por semanas, de repente, né? Então é aquele livro de cabeceira, toda noite a pessoa tira 10, 15 minutinhos, ou então, no seu caso, às vezes lê um conto ali por dia, fica o mês inteiro te lendo. Então... é uma relação que só o livro entrega, né? Esse contato íntimo com o autor. A pessoa vai lendo, vai refletindo, vai marcando os pontos que mais chamam atenção e compartilha nas redes sociais muitas vezes as impressões. Isso, de novo, é só o livro que consegue entregar esse tipo de experiência, né?
Exatamente isso, exatamente. E assim, é uma coisa assim, e esse leitor vai fazer isso de um... vai chamar a atenção dele de algumas coisas e o outro de outras coisas completamente
diferente.
Né? E é uma mesma obra, quer dizer, é o mesmo texto. Né?
Sim.
E propicia isso, quando você tem um texto teórico, doutrinário, é meio pão, pão, queijo, queijo, é isso, né? Pô, agora, literatura e...
É uma escrita aberta, né? Ela tem muitas interpretações, né? Não vai agradar todo mundo, não é para todo mundo também.
Não é para todo mundo, exatamente, exatamente. Às vezes não é para agradar mesmo, porque, às vezes é um público que se identifica, outros não.
Sim, né? Tá tudo certo, né? Às vezes a pessoa acha que o livro é de uma coisa, tem uma quebra de expectativa ali, né? Enfim, isso não tem nenhum problema. E assim, você veio, né, ali de graduação, dessas escritas do juridiquês todo, né? Dissertação, a defesa de tese e tudo mais, naturalmente é muito escrita, e depois para a escrita de ficção, né? Há muitas diferenças, acho que isso é natural, mas o que foi mais desafiador, assim, de escrever mesmo livro, né? Até ele ficar pronto, o processo de edição, achar uma editora, é uma descoberta também, né? Uma nova descoberta ali, né?
É uma descoberta certa, porque é um mundo desconhecido, né?
Sim.
Você fala assim, ah, escrevi um conto, gostaram e tal, e tá tudo certo. Não, não é bem assim,
Uhum.
tá tudo certo, né? Então, assim, você tem todo um processo num mundo desconhecido que você vai conhecer, aí você vai submeter a um editor, e assim, o editor vai gostar ou não vai gostar, né? E eu me lembro quando eu mandei os meus textos, eu mandei sem título. Eu mandei
Sim.
sem título, não tinha título. Aí o editor que falou, ele falou: olha, eu peguei essa frase aqui num conto seu, que é exatamente o nome do. O que que você achou? Eu achei maravilhoso. Eu falei assim:
Sim.
eu não faria melhor. Mas assim, o título foi ele que colocou. A minha experiência era tanta que eu mandei sem título, né? E o maior desafio aí é uma coisa muito pessoal, é um perfeccionismo absurdo que eu tenho de cada vez que eu fazia uma revisão, eu corrigia alguma coisa e tal, e aí chega uma hora que você tem que parar.
É, tem que se colocar, tipo assim, ó, se mexer mais estraga, né?
Para, porque senão isso é infinito,
Sim.
né? Então, assim, eu tinha vivido essa experiência quando da minha dissertação, quando da minha tese, que meu orientador falou: para, cara, já tá bom, chega, né? E assim, depois de defendida, até ainda achei que não, mas podia ter melhorado aqui, acolá. Então, assim, mas é uma coisa quase objeto de terapia minha. Mas então o desafio é chegar a essa hora para mim, é falar assim: para, já tá bom, não mexe mais, acabou, etc. Tal, não sei o quê. Mas, e é muito diferente. É diferente do que eu escrevi, no mestrado e doutorado, e é extremamente diferente do que eu escrevo, né, no meu dia a dia, né, profissional. Muito diferente. Então, e olha assim, que exatamente por conta vamos dizer assim, dessa minha tendência, essa minha paixão pela literatura, desde o início da carreira como juiz, que eu procurava fugir um pouco daquela coisa extremamente formal, extremamente
Sim.
rebuscada, dar um pouco mais de leveza na minha sentença, nas minhas decisões, enfim. Fazer uma coisa minimamente ininteligível para que não fosse da área, né? O cara não recebeu uma sentença em casa, olhar e falar assim: nossa, tá lindo,
E agora?
eu ganhei ou
Tem que
perdi.
traduzir, né?
Entendeu? Então, tentar fugir disso daí. Mas ainda assim você vive no meio que é assim, né?
Sim, é.
Então é muito difícil. E aí você, quando vai fazer literatura, produzir um conto, um texto literário, é que você tem sua cabeça vira, né? Em termos de escrita, sua cabeça vira, porque aí é uma coisa da imaginação. E a imaginação é que flui, né? Aí é a imaginação que flui, e aí
Você não tem, de repente, algumas amarras, alguns limites ali.
não
Você não
tem.
pode ser completamente coloquial, né? Na mesma emitir uma sentença ali, você tem todas umas restrições, por mais que você tenta facilitar. Na literatura, você é livre para escrever da forma que você quiser.
Exatamente, é isso. Exatamente. E essa liberdade, ela é muito, muito boa, ela é muito legal, mas, ao mesmo tempo, ela é muito desafiadora.
Porque
é uma liberdade que você... Só que você tem que...
Como usar essa liberdade, né?
Você escreve, né? E quem escreve quer ser lido. Ou pelo menos quem publica quer ser lido. Né? Então, assim, então você tem que pensar assim, eu tenho toda uma liberdade para escrever, mas eu tenho que saber que, assim, isso vai ser lido por outras pessoas, né? Então, como lidar com essa liberdade. Mas é bem legal, é bem interessante.
E já tem, assim, ideias, vontades de ir para um próximo livro? Porque quando lança e dá, vamos colocar assim, dá tudo certo, né? A gente vai querer, de repente, passar por essa experiência novamente, né? Eu, pelo menos, eu sou muito assim. Para você, tá pensando no próximo ou ainda não?
Com certeza, já tô trabalhando nisso, entendeu? Estou trabalhando nisso, acho que eu vou novamente continuar com nesse caminho dos contos, que tá legal, tá bom, né? Então eu tô naquele momento, assim, eu já tenho...
Começando a organizar as ideias.
Contos, já tem coisa já pronta, ou semi-pronta, porque aí vai passar por esse processo de revisão, de não sei o
que. Aí que vê como que tá o texto.
Para chegar. E eu fiquei, por exemplo, eu fiquei. Aí eu estava assim, final do ano, tal. Estava meio cansado com o trabalho. Falei, tá difícil acumular tudo, porque o trabalho continua, né? Aí, nesse final de semana, mais especificamente na sexta-feira, cara, eu recebi a notícia que eu estava concorrendo com o concurso internacional de literatura da União Brasileira de Escritores aqui do Rio. E o meu livro foi escolhido como primeiro lugar na categoria.
Legal.
Entendeu? Aí estimula bastante, entendeu?
É o combustível que... Você está meio desanimado, já passou o lançamento, o que fazer?
Opa!
Pô, que legal, parabéns.
Fiscais aí e tal. Aí fiquei bastante feliz, enfim. Porque é isso que a gente está falando, quer dizer, é uma forma de reconhecimento e um reconhecimento que não passa naquele viés de amizade, de...
Sim.
Parente que gostou, enfim, um reconhecimento
Sim.
externo, e foi bem legal.
E vai, né, promovendo ali uma vontade cada vez maior de continuar, né, de escrever cada
Continuando.
vez mais,
E aí o desafio passa a ser maior também. E a gente tem grandes desafios, né?
Sim.
Senão você se acomoda, cara. Sabe, assim, eu acho que esses desafios que você se impõe, que
Sim.
são desafios factíveis, né? Que é possível você. Eu acho que são estimulantes para a nossa vida mesmo. É para a
Sim,
vida
a
do.
maturidade na escrita, a maturidade como escritor, para a gente sempre nessa autocobrança, né? Às vezes, primeiro a gente se cobra para depois ter uma cobrança do leitor, é importante para a gente sempre ir aperfeiçoando, né? Sempre melhorando, crescendo, né?
É isso, exatamente isso.
Bom, Gustavo, chegando aqui no final da nossa conversa, queria agradecer o papo com você, gostei bastante. E para a gente finalizar aqui, onde que as pessoas podem encontrar o seu livro, mais conteúdos, enfim, sobre a sua escrita?
Cara, o lugar mais fácil hoje em dia, assim, até porque a gente tava criticando tanto a internet,
Sim, mas a
pessoas
gente precisa dela, né? Não tem
precisa
como.
dela, e ela traz facilitadores, né? E
Sim.
aí, além da página da editora Sete Letras, o lugar mais viável, mais prático, mais fácil hoje é a Amazon.
Sim.
Encontra lá com facilidade e tal.
É só
No país inteiro.
procurar, né?
O futuro te espera.
Sim. Ah, ótimo. Bom que você mostra ali também. Legal.
O futuro te espera, então, assim, é facinho de achar e tem dificuldade nenhuma, não. Tá? E
Perfeito.
minhas redes sociais estão aí, qualquer coisa, eu estou super à disposição.
Combinado. Então, muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação e desejo cada vez mais sucesso aí e cada vez mais escritas, mais palavras.
Valeu, Juliano. Obrigado você aí pela paciência, pelo papo, foi
Foi
bem
ótimo.
interessante e tal, e tamo junto, qualquer coisa, estou à disposição e boas leituras para nós, né?
Obrigado, para nós. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.
Um abraço.